Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde a todos. Queria saudar também os senhores deputados e as senhoras deputadas da Comissão de Agricultura e Mar que estão presentes. Bem-vindos à Biblioteca da Assembleia da República. Queria, no início desta pequena intervenção, desta breve intervenção, fazer aqui três ou quatro referências no acolhimento para esta iniciativa que aqui hoje todos protagonizamos. Queria, antes de mais nada, dar os parabéns à Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, que foi quem nos incentivou a associar-nos a esta iniciativa para o lançamento deste livro, que mais daqui a pouco terão a oportunidade de ter conhecimento para aqueles que ainda não tiveram a ocasião de o ler. E, portanto, dar os meus parabéns e congratular-me com a iniciativa que a Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais teve para este efeito. Em segundo lugar, dar-vos nota do trabalho que tem sido feito na Comissão Parlamentar de Agricultura e do Mar, particularmente nesta matéria do sobreiro, do montado, e registar o seguinte: há alguns anos a esta parte que o Parlamento se tem associado e tem acompanhado com muito interesse toda esta matéria. Eu recordo, como episódio mais atrás que posso encontrar na história da Comissão de Agricultura, um grupo de trabalho para o sobreiro, que foi liderado por um senhor deputado do Partido Socialista, há alguns anos atrás, e que deu origem a um conjunto de textos, de iniciativas, que mais recentemente, há cerca de um ano e meio, sensivelmente atrás, produziu uma resolução na Assembleia da República, que foi aprovada por unanimidade, e que instituiu o sobreiro como árvore nacional. E, portanto, fazendo essa distinção única e também rara, devo dizê-lo, atribuindo este estatuto a esta árvore nacional. Depois disso, no primeiro aniversário dessa resolução, da aprovação dessa resolução aqui mesmo no Parlamento, tivemos a oportunidade com a APCOR de também uma pequena cerimónia de fazer a plantação de um sobreiro nos jardins adjacentes ao Palácio e também por essa ocasião de visitar a Companhia das Lesírias, onde também aí, numa jornada de trabalho, pudemos terminar o dia com a plantação simbólica de vários sobreiros por todos os grupos parlamentares e com todos os deputados da Comissão. E, portanto, tem sido um trabalho normal da Comissão para este efeito. Tem sido também empenhado e tem sido, sobretudo, pelo significado que ele tem e pela associação que o Parlamento dá a esta matéria. Posto isto, queria agradecer a todos a vossa presença e fazer a apresentação dos meus colegas na mesa, que vos dirigirão algumas palavras já de seguida. E por a ordem que, desde já, também anuncio. O Sr. Professor Francisco Rego, da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, a quem agradeço uma vez mais a iniciativa que aqui nos traz hoje. O Sr. Professor João Sobrinho Teixeira, do Instituto Politécnico de Bragança, que está também associado a esta iniciativa, a quem também saúdo. O Sr. Dr. João Reis Ferreira, da APCOR, que nos tem acompanhado em todas estas ocasiões aqui no Parlamento. O Sr. Professor Francisco Parejo, da Universidade da Extremadura, que também vos dirigirá algumas palavras. E, finalmente, o Sr. Secretário de Estado das Florestas, Francisco Gomes da Silva, que finalizará esta sessão também dirigindo algumas palavras sobre esta obra literária que aqui nos traz hoje. Quero agradecer a todos eles a vossa presença, o contributo que dão também para assinalar esta cerimónia e convido desde já o Sr. Professor Francisco Rego a fazer uma intervenção. Muito obrigado a todos. Bem-vindos.
Muito obrigado. As primeiras palavras são de agradecimento à Assembleia da República e à sua Comissão por, digamos, terem acolhido de uma forma também tão entusiástica e tão simpática esta nossa ideia de celebrar o dia desta espécie tão nossa, com o lançamento deste livro. De facto, eu julgo que se associaram aqui um conjunto de circunstâncias que dão a este momento, de facto, um caráter muito especial, mas gostaria, sobretudo, de dizer do meu grande gosto em ver a unanimidade e a facilidade com que todos acolheram, digamos, esta ideia de uma espécie que consegue tão bem associar famílias políticas, interesses da indústria e da ecologia, de facto, uma espécie que nos cria uma unanimidade extremamente interessante. Por isso, de facto, o grande gosto em participar nesta iniciativa. Gostava, evidentemente, de dar os parabéns aos autores da iniciativa. Nós apenas, eu como recém-eleito presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, apenas, digamos, utilizei esta oportunidade para tentar dar voz aos autores desta iniciativa, que estão aqui presentes e a quem gostaria também de prestar homenagem, o diretor coordenador desta publicação, infelizmente não está entre nós, mas temos a felicidade de ter o professor Francisco Parejo, que nos vai fazer, digamos, mostrar quem foi a equipa, quem são os responsáveis desta obra. E dizer também que esta obra, felizmente, e esta espécie e o produto que ela nos oferece, no fundo, transborda, ultrapassa fronteiras. Temos a Espanha connosco. No país, não é só o sul do país, temos a Terra Quente Transmontana, temos o Instituto Politécnico de Bragança também aqui presente. E não é, digamos, só a espécie florestal, é o produto. Temos a APCOR, na figura do seu presidente e do presidente da fileira da Filcorc, na mesma pessoa. Portanto, apraz muito registar, digamos, este conjunto de interesses que aqui assim se conjugam para a apresentação desta obra. Eu não queria fazer perder mais tempo, dizer apenas que a Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais está interessadíssima em ajudar a debater, a apresentar estudos e trabalhos de vária índole que possam contribuir em termos da ciência florestal para aquilo que são as nossas preocupações. E nesse âmbito, gostava também de dizer que, para além do livro, que hoje é obra de lançamento nesta sessão, que está também um outro sobre os debates parlamentares na Assembleia no século passado, que está também à disposição para quem o quiser consultar e adquirir. Está aqui também o autor dessa publicação, o Dr. Nuno Silva, que também poderá depois, fora deste âmbito, digamos, ajudar a interpretar essa obra, que funciona um pouco como aperitivo, neste caso, para esta obra maior que é aqui lançada. E também a quem agradeço a presença, agradecendo com certeza também a presença dos senhores deputados, do senhor secretário de Estado e de todo o público que nos dá a honra de estar presente nesta cerimónia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava então a palavra ao Sr. Professor João Sobrinho Teixeira, do Instituto Politécnico de Bragança.
Senhora Presidente da Comissão da Agricultura e Mar, Sr. Secretário de Estado das Florestas, o Presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, o professor Chico Aragão disse, percebeu-se do que ele disse que deveria ser mais ou menos aquilo que eu vou dizer. Ele também já foi nosso, não é? Ele foi professor em Bragança, no Politécnico de Bragança. Esteve também em Trás-os-Montes, na UTAD, e, portanto, é uma pessoa conhecedora, além da relação afetiva que nos une, é também uma pessoa muito conhecedora da nossa região e, por isso, fala daquilo que conhece realmente. O senhor representante da APNOR e o professor Francisco Arejo, da Universidade de Extremadura, cumprimentava também os seus deputados, os amigos e todos aqui estão presentes. O Politécnico de Bragança, naturalmente, tratando-se de uma publicação, de divulgação, uma publicação científica, isso estará sempre dentro das competências daquilo que é uma instituição de ensino superior. E aí já seria natural nós, de facto, termos ligado a esta publicação tão bem descrita, de facto, daquilo que é e daquilo que foi a realidade do setor corticeiro nacional. Mas, como já foi dito aqui também pelo Sr. Presidente da Comissão, o Sobreiro foi, de certa maneira, designado como árvore nacional, porque é, de facto, uma árvore nacional. E muitas vezes tem-se a ideia de que o Sobreiro estará confinado à zona litoral, um bocadinho no centro e sul do país, e ela é uma árvore predominante em quase metade da área da região do Nordeste, tendo, de facto, sendo muito importante do ponto de vista económico, em todo aquilo que se designa a Terra Quente, que engloba vários concelhos, Mirandela, Maceio de Cavaleiros, Parque Mogadouro, Vila Flor, Carrazeda, enfim, eu não vou esticar mais, percebem que é de facto toda aquela bacia da Terra Quente e de parte do Douro também, para o qual o setor do Sobreiro é um setor importante. Eu sou um homem também do campo, fui criado nesse ambiente, e havia uma regra que era de passada de pais para filhos para perceberem o valor da cortiça e o valor que se tinha o Sobreiro. Um sobreiral não se vende. Era uma regra de ouro que era transmitida em termos daquilo que era também a transmissão das heranças. E, portanto, era algo que era considerado quase como um ativo e algo que se podia pedir como uma ação que se podia sempre colher de 9 em 9 anos, mas que era, de facto, um ativo muito forte daquilo que era o património das pessoas. Nós temos, na região de Mirandela, no Romeu, uma das maiores manchas contíguas de sobreiro, que é a região do Quadraçal. E digamos que foi descoberta enquanto utilização da potência da cortiça por uma pessoa chamada Clemente Menezes, que fez uma sociedade hoje conhecida, uma sociedade agrícola, também com o mesmo nome, e que foi de certa maneira um pioneiro porque estava no Porto e ouvi falar que havia para ali umas terras onde é que também se produzia a cortiça. De facto descobriu, e descobriu ali uma grande e um grande potencial de cortiça. Comprou, pela regra que eu vos disse, uma série de oliveiras para trocar por sobreiros. E as pessoas trocavam dizendo que havia ali um maluco que andava a trocar oliveiras por sobreiros, que naquela altura também a oliveira era um grande património da própria Terra Quente. E, portanto, isto dá a ideia, de facto, do valor que naquela região é atribuído aqui à cortiça e a razão do próprio Politécnico achar que tinha que se associar, de facto, uma divulgação e uma produção dessas, uma vez que era a nossa própria missão. Se me permitem, e para terminar, digamos, a região de Trás-os-Montes, a região do Nordeste, é uma região com uma grande diversidade em termos de ecossistemas. E, portanto, nós temos desde a floresta da Terra Fria à floresta mediterrânica, parte da zona da Terra Quente, é como se fosse uma mancha do Alentejo que está ali colocada. Novas produções que o Politécnico está a ajudar a implementar, por exemplo, o Pinheiro Manso, vê-se que há agora um grande potencial produtivo e mesmo ao nível de pinha. Aliás, não seria de estranhar. Há muita percepção que ele só se daria na orla aqui à volta de Coruja e Alcácer, mas há uma grande produção em Valladolid, que é tão interior como é Bragança e com um clima, ou melhor, como Mirandela e com um clima parecido. Portanto, há um grande potencial que está a ser, de facto, estabelecido na região de Trás-os-Montes, um grande potencial, uma grande adesão a todos os projetos que foram lançados ao nível da floresta, e hoje a floresta, certamente esta comissão saberá melhor que ninguém a importância que tem, o setor exportador da floresta, que daria para pagar praticamente aquilo que temos que importar de comida e, portanto, já nos dá aqui uma salvaguarda em termos de segurança alimentar e de estratégia de segurança alimentar. Daí que a investigação associada à floresta e o ensino associado à floresta seja determinante. Há algo que, porventura, é incompreensível, que só sendo compreensível pela própria dinâmica de sistemas e pelo atraso que a informação gerada por essa própria dinâmica, porventura, tem. Nós estamos, neste momento, a assistir a uma grande retração na escolha dos alunos para a área da floresta, que é incompreensível porque temos vários municípios com concursos abertos para a área da floresta e sobre os quais também será culpa das instituições, mas culpa também da própria dinâmica informativa e da própria dinâmica com que as coisas se fazem, temos aqui uma retração ao nível do ensino da floresta. E, portanto, o nosso Ministério, nós próprios temos que regular isso, mas eu gostava também de solicitar a intervenção do Sr. Secretário de Estado das Florestas para que, de facto, um património que é um património do ensino florestal e da investigação que foi realizada, que irá certamente ser compensada com a entrada de novos ativos, porque perceberão o valor e a empregabilidade que este setor possa gerar, que transitoriamente não seja o país amputado depois de algo que no futuro pode ser extraordinariamente importante e sobre o qual o setor florestal representa aqui, de facto, uma grande mais-valia. De maneira que podem continuar a contar connosco, é a nossa missão, é a nossa obrigação, faremos isto com a maior das devoções. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Dr. João Rui Ferreira, da APCOR, por favor.
Muito bom. Boa tarde a todos. Gostaria de começar por cumprimentar quem me acompanha na mesa, desde logo o Sr. Presidente da Comissão da Agricultura, o Dr. Vasco Cunha, o Sr. Secretário de Estado das Florestas, o Professor Francisco Castro Rego, que teve a amabilidade de me convidar para estar presente, o Francisco Parejo Moruno e o Professor João Sobrinho Teixeira, que depois daqui de um exercício mental percebi de onde é que nos conhecíamos e foi de um jantar na sociedade, organizado pela Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, em Bragança, onde fui muito bem acolhido e aprendi muito sobre, inclusive já conheci, partilhamos esta história do Clemente Meneres, que era potencialmente um louco à altura, mas de facto foi de facto um visionário e agradeço também esse dia. Queria cumprimentar também todos os presentes, os deputados, e queria cumprimentar alguns amigos também que estão e a professora de Maria Loreto, com muito carinho, porque tem acompanhado a cortiça e dá-nos essa alegria. Eu penso que é uma pessoa que merece toda a nossa consideração e eu tenho uma estima enorme por ela. De facto, tinha uma tarefa difícil porque, como estamos na apresentação do livro, era suposto eu conhecer o livro, mas de facto só recebi no final do dia de ontem e foi impossível ver mais do que o índice e algumas notas, mas queria ressalvar o facto de que, para quem está no setor da cortiça, numa fileira como a nossa, é fundamental para perspectivarmos o futuro, conhecermos alguma história do nosso passado e, de facto, folheando alguns dos capítulos deste livro, percebemos a importância e a dinâmica que este setor teve ao longo do tempo. Eu retive aqui alguns números que me pareceram interessantes. Desde logo perceber que, desde a década de 40 e a década de 50, é que a exportação de matéria-prima no nosso país representava 55% a 60% daquilo que fazíamos. Hoje não representa mais do que 2%. E citando aquilo que está no livro, isto mostra o declínio da indústria rolheira e a indústria de rolhas de cortiça da maior parte dos países na Europa, e isto mostra, por outro lado e em contraponto, a ascensão que a indústria de cortiça portuguesa teve. Isto leva-me a um segundo ponto e a uma segunda observação para vos dizer que claramente Portugal tem assumido a liderança na atividade industrial do setor da cortiça. Nós hoje, além de um país produtor com cerca de um terço da área total mundial de floresta de sobreiro, nós produzimos 50% da cortiça, mas mais relevante do que isso, do meu ponto de vista, nós transformarmos acima de 80% de toda a cortiça no mundo, o que quer dizer que somos um país fortemente transformador, industrializado. Hoje temos, de facto, todo o know-how e a tecnologia para nos marcar essa posição a nível internacional. Isto é por demais evidente, porque se olharmos para os 835 milhões de euros que foram as exportações de cortiça, dos produtos em cortiça, no ano 2013, mais importante do que o valor global e que pesa cerca de 2 a 3% do total das nossas exportações, é a qualidade destas exportações. A taxa de cobertura das nossas importações no setor da cortiça é de cerca de 600%, o que quer dizer que por cada euro que nós exportamos, apenas temos que importar 17 cêntimos, isto diz bem do valor acrescentado das nossas exportações e da importância que esta fileira tem, gerando cerca de 8.300 postos de trabalho diretos, tendo hoje em atividade mais de 500 empresas, com um contributo notável do ponto de vista do emprego e do crescimento económico, numa altura em que é crucial este facto para Portugal. Depois, nesta altura do ano, que estamos em plena campanha da extração da cortiça, temos então um elevadíssimo número de trabalhadores que nesta altura do ano se ocupam da extração. Numa das atividades agrícolas mais bem pagas do mundo, nós hoje estimamos ou temos uma perspectiva que em média por dia um homem na extração de cortiça, ou uma mulher, porque nesse ponto de vista é não há diferenciação qualquer nenhuma, nem entre funções nem entre géneros, obviamente, e estará a ter um rendimento de cerca de 100 euros por dia. Para terem um termo de comparação, na Califórnia, na uma das indústrias vinícolas mais avançadas e mais ricas do mundo, na campanha da uva, da colheita da uva, estarão a pagar hoje, em média, 90 a 100 dólares, o que dá qualquer coisa entre os 70 a 80 euros. E esta realidade diz bem da importância também que esta atividade agrícola, no meio rural, muitas vezes dando empregos a pessoas em zonas de pouco investimento, de alguma dificuldade, a importância que isto tem também para fixar as populações aos seus locais de origem, de ajudar famílias, muitas vezes pais e filhos, que têm a mesma atividade e a importância que isto tem também nesse contexto e nessa realidade. Gostaria de aproveitar a deixa que foi deixada pelo professor João Teixeira e dizer que partilho também esta preocupação pela, inclusive numa visita que tivemos na UTAD, há relativamente pouco tempo atrás, em que havia muito pouca procura por parte dos alunos pelos cursos de Engenharia Florestal, pelas Ciências Florestais. Obviamente o pedido que foi solicitado ao seu Secretário de Estado eu acompanho, não podia ser de outra maneira, mas também faço aqui uma meia-culpa e faço aqui uma chamada de atenção e recordarei esta mensagem para transmitir também nós, também a indústria da cortiça, também a fileira da cortiça, tem a responsabilidade na sua comunicação e na sua aproximação aos portugueses de mostrar que quem claramente optar por esta fileira está a optar por uma fileira de futuro, está a optar por uma carreira e também está na hora das nossas empresas começarem a incorporar gente das áreas florestais na sua atividade, porque isso é fundamental numa cadeia que pretendemos que ser de mais, cada vez mais valor, verticalizar-nos não só para o cliente final, como fizemos em bom tempo e o que mostra bem a dinâmica da indústria portuguesa, porque nem sempre foi assim, como vimos pelos números do livro do professor do Jaime Salazar Sampaio, mas de facto eu penso que essa realidade será e vai ser cada vez mais vista. Por último, para não vos ocupar mais tempo, e como estão a ver, fugi à questão do livro, isto é a inspiração desta casa, o que me dá alguma habilidade para não responder diretamente às perguntas, dizer-vos o seguinte. Li aqui na bibliografia que Jaime Salazar Sampaio era um poeta, um autor dramático e um escritor, mas que, no entanto, também ficou, também era um destacado especialista na análise económica do setor. De facto, quem trabalha no setor da cortiça tem que ser um pouco de tudo isto, tem que ser um poeta, tem que ser um autor dramático, porque muitas vezes na gestão de 280 empresas associadas imaginam o drama que isto pode ser, mas acima de tudo temos que ser um grande escritor de ficção, um grande criativo, porque eu acredito que é nas novas aplicações de cortiça, desde o Space Shuttle até às maiores e mais reconhecidas marcas de design e de luxo do mundo, desde as pranchas de surf às bolas de futebol, a tudo que possam imaginar, é por aí que será uma grande parte do futuro desta fileira e certamente fará com que a escolha que esta Assembleia fez por unanimidade, escolhendo o sobreiro para a árvore de símbolo de Portugal, seja muito mais de algo simbólico, seja realmente valor acrescentado para o país, emprego para os portugueses e crescimento das nossas exportações. Era isto que tinha para vos dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Professor Francisco Pareis Mourunho para fazer uma breve apresentação também da obra que nos traz aqui hoje.
Muito obrigado. Bueno, con licencia de señor secretario de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, señor presidente da Comisión de Agricultura e Mar da Asamblea da República, señor presidente da Sociedade Portuguesa de Ciencias Florestais, señor presidente do Instituto Politécnico de Bragança, caro João, presidente da APCOR, no primeiro lugar, porque vou falar o meu portugués, que non é un portugués perfecto, mas que será percibido, suscribir os comentarios que ten sido ditos ya nesta mesa por persoas que saben da cortiza, que viven no mundo da cortiza, no mundo da floresta, e que, por tanto, son conscientes da importancia da publicación de obras como a que estamos hoy a publicar. Bien, eu vou facer unha primeira ronda de agradecimentos, porque acho que é necesario agradecer a todas aquelas instituciones que trabalharon para que o libro fosse editado, e depois, muito brevemente, vou a sinalar as que, na minha opinión e na opinión da equipa de coordinação que fiz o libro, que sacou adelante o libro, son os aspectos técnicos que facen do libro unha aportación cualitativa relevante na investigación corticeira, na investigación da economía corticeira. Bien, antes que nada, pues, quería decir eso, o sea, falo no meu propio nome, mas tamén falo no nome da equipa de coordinación que está na diapositiva, que está dirigida por, ou que foi dirigida por o profesor Santiago Zapata Blanco, que lamentablemente nos deixou no ano 2010, poucos meses depois da morte do propio Jaime Salazar Sampaio. Portanto, é tamén un libro de homenaje a Santiago, en certo modo. Tamén da profesora Amelia Branco, do ingeniero Inocencio Seita Coelho, da doutora Isabel Saraiva e o doutor tamén José Neiva Vieira, que son os autores, os coordinadores desta seleção, desta revisão, desta coleção de artigos que compõem o livro. Bien, gostava de agradecer de forma muito importante, em primeiro lugar, ao Instituto Politécnico de Bragança, porque a sua labor é fundamental, ou foi fundamental para que o livro tenha visto a luz, tem sido fundamental, e mesmo porque o desenho do livro acho que ficou muito bonito e muito operativo também, não? Creo que o desenho é muito, muito bueno. Bien, além do Instituto Politécnico de Bragança, creo que o agradecimento à Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais é muito merecido. Primeiro porque têm organizado, são responsáveis de que hoje estemos aqui a apresentar este livro, em grande medida. Segundo também porque durante todo o percurso do projeto, o percurso da realização do livro foi fundamental, gostava de personalizar, mesmo aunque toda a sociedade en su conxunto se ha involucrado no proxecto, gostaba de personalizar na persoa de Loreto Monteiro, que cuya disponibilidade, cuyo traballo, cuya actitude con o libro sempre foi óptima. En moitas ocasións, en moitas fases do proxecto, o seu empuje, non sei como se dice en portugués, o seu empurre, ¿no?, foi determinante para que o libro saíra adiante, ¿no? Bien, Asamblea da República, por ser un foro de presentación de libro, un foro inmejorable para un español que ven de fora, ven a casa da democracia portuguesa, e é un prazer tamén importante, ¿no? Bien, pero sempre há algumas instituições que, e sobretudo na época que nos está a tocar a vivir, que é unha época de moitas dificultades, há algumas instituições que, cuyo agradecimento é especial, porque estas instituições continúan a apostar por a cultura, por a ciencia, en un momento, como digo, de grandes dificultades. Vou a mencionar estas instituições apoiantes, aunque están na diapositiva, pues as cámaras municipales de Coruxe, de Portel, de San Branda Portel, de Seixal, con Museo Municipal de Seixal, el Grupo Portucel Soporcel, Corticeira Morín, o Instituto da Conservación da Natureza e das Florestas e a propia Asociación APCOR de Industriais da Cortiza de Portugal. Acho que é impensável a edição de uma obra como esta, teria sido impensável sem a colaboração não só financeira, mas também financeira que tem dado a este projeto, não? Seria impensável a publicação de uma obra como esta. Dito todo isto, agora vou fazer muito brevemente algumas considerações técnicas sobre a qualidade, sobre a importância que, na minha opinião, tem o livro, sobre o aporte que, na minha opinião, faz o livro ao estado do arte da economia corticeira, ¿no?, ou da ciência florestal em geral, se queremos. Bueno, em primeiro lugar, como decía o colega João Rui Ferreira, presidente da APCOR, a Jaime Salazar Sampaio, a sociedade portuguesa, le conoce basicamente por su condición de poeta, pues, un poeta de numerosas obras, algunas de las de grande notoriedad, autor dramático, autor de ficción también, tiene una inmensa obra dramatúrgica, como digo ahí, y también fue un importante traductor de autores extranjeros. Por estas cuestiones, Jaime Salazar Sampaio adquirió una notoriedad importante en la sociedad portuguesa y así fue reconocido a su muerte. Más para los investigadores corticeiros, como somos nos, Jaime Salazar Sampaio es muy importante por su condición de ingeniero forestal o ingeniero silvicultor, ¿no? Mejor dicho, y por ser un destacado especialista en análisis económica o en análisis de la economía corticeira, no solo portuguesa, sino mundial. Portuguesa, pero también mundial. Y eso es importante que quede ahí asignalado. Bien, la principal obra, la obra fundamental, la más importante de Jaime Salazar Sampaio, esta que tenéis en la diapositiva, es un libro que se publicó en 1977, que tiene por título A la procura de una política económica para a cortiza en Portugal, que es más o menos a su tesis de doctoramiento que defendió en la Universidad de Sorbona, en París, y que para los investigadores corticeiros, los investigadores, los economistas corticeiros, como en palabras de Santiago Zapata Blanco, ainda hoy manténse como el tratado de análisis económica corticeira más importante desde a su publicación a más de 3 décadas. O sea, es un libro de grande relevancia y donde los investigadores, economistas corticeiros, como soy yo, en España decimos, nos han salido los dientes con este libro. Bueno, pues es un libro de grande repercusión, ¿no? Bien, pues en torno a este libro está construida, esto es una opinión personal, está construida toda la obra o grande parte de la obra de Jaime Salazar Sampaio. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este libro? Muy brevemente. Son de dos tipos. Son objetivos científicos, porque el libro ha sido feito para conseguir una aportación científica que contribuya a la mejora del conocimiento de la floresta, del comercio de productos forestales, de la industria de la fileira de la cortiza en concreto, pero también en el libro hay un objetivo de reconocimiento. Objetivos científicos en el sentido de que lo que pretende el libro es rescatar del esquecimiento, del olvido, textos inéditos de Sampaio, de Jaime Salazar Sampaio, de enorme cualidad científica. Textos que nunca fueron publicados, aportaciones a congresos, documentos técnicos, en definitiva, textos inéditos. Más también el libro contiene textos que fueron publicados, más que fueron publicados en obras o en colesoes con poca divulgación, con poca notoriedad. Por tanto, un segundo objetivo es dar mayor difusión a textos de enorme cualidad, de grande cualidad, como digo, que fueron publicados más que estuvieron pocas notoriedades. Ahora hablaré muy poco tiempo más señalando algunos de estos objetivos de forma más específica. De reconocimiento, ¿por qué? Porque un libro es un proyecto que inicia Santiago Zapata Blanco, el profesor Santiago Zapata Blanco, para reconocer en vida, para hacer una homenaje en vida a Jaime Salazar Sampaio por todo el trabajo corticeiro de investigación corticeira feita a lo largo de su vida. Lamentablemente, en el medio de un proyecto, Jaime Salazar Sampaio murió, por tanto, no pudo ser una homenaje en vida como fue a intención inicial, ¿no? Más va a ser una homenaje finalmente, ¿no? Bien, y tristemente también, infelizmente, y por segunda vez, un libro inesperadamente también se convierte en un homenaje para el propio profesor Santiago Zapata Blanco, impulsor del proyecto, que murió por una enfermedad pocos meses después de Jaime Salazar Sampaio. Bien, para a gente que trabajamos con Santiago Zapata Blanco, eu falo por mí, más con certeza que falo por el resto de equipa editora, para Santiago hubiese sido un placer inmenso, muy grande, ter estado hoy aquí homenajeando a Jaime Salazar Sampaio. Bien, bueno, en el libro te hemos colocado las notas de homenaje, la nota previa que faz el profesor Santiago Zapata Blanco para homenajear al propio Jaime Salazar Sampaio, todo eso está disponible en el libro. ¿Cuál es el contenido del libro? O conteúdo do libro, basicamente, a parte das notas de que acabo de falar, o conteúdo son os textos. Os textos que a equipa de coordinação ten seleccionado, ten revisado, ten mudado alguma coisa, non moito, mas alguma coisa, e ten ordenado, e textos que, al final, ten ficado en 22, un número de 22. Son 22 textos, moito diversos, porque algúns deles falan de floresta, outros falan de comercio, outros falan de industria, outros son gerais, en cuanto a que falan de todas estas cuestións simultaneamente. Tambén tratan unha geografía moito diversa, porque non só falan de Portugal, sino que falan tamén de España, falan de toda a Península Ibérica, algún texto de Marrocos, lo cual é unha novidade importante, e todo o mundo florestal ou todo o mundo corticeiro tamén en algunos traballos, ¿no? Sempre do período 1951-1988, isto quere decir que o horizonte temporal da investigación, o mellor dicho, a vida científica do Sampaio foi bastante longa. Temos textos, o primeiro texto é de 1951 e o último de 1988, e quería salientar, porque van na liña de as intervenciones anteriores, quería salientar que algúns, ou unha parte importante dos traballos que contén o libro, foron publicados no Boletín da Junta Nacional da Cortiza ou no Boletín do Instituto de Productos Florestais. Ambos son a mesma publicación, mas mudou o nome a medida que mudou tamén o nome da institución editora, ¿no? Pasamos da Junta Nacional da Cortiza ao Instituto de Productos Florestais, pois esta publicación tamén mudou o seu nome, ¿no? Bueno, na miña opinión e na opinión de moitos investigadores corticeiros, algunos deles já lo han constatado empíricamente, instituições como a Junta Nacional da Cortiza ten sido determinantes, moito importantes, além dos propios empresarios, para que Portugal roubara, non sei se roubara a palavra, a liderança no negocio corticeiro mundial a España. A partir, nos dicemos a partir da Guerra Civil para que conquistaron, ¿no? Dicemos, os españoles dicemos a partir da Guerra Civil Española para un pouco excusar, bueno, estábamos en guerra e os portugueses fixeron un negocio, ¿no? Mas non foi realmente así. Desde antes já estaba Portugal a crecer, pero de forma moito máis clara a partir dos traballos já que empieza a desempeñar a Junta Nacional da Cortiza. Por tanto, con isto quero dizer que as instituciones sempre jogan un papel importante no desenvolvimento dos negocios, ¿no? E no caso da Cortiza isto é moito claro, ¿no? Bien, já para terminar, quedan 5 ou 6 diapositivas, non quero aburrer a xente, mas já para terminar quería señalar os 4 ou 5 aspectos, digo aí técnicos, bueno, os 4 ou 5 aspectos que na miña opinión ten a obra de Sampaio, a obra de Jaime Salazar Sampaio, en particular os textos que conténse en este libro e que acho que son fundamentais para entender a súa obra. O primeiro deles é que el faz sempre nos textos que hemos publicado de forma clara, unha abordaxe de asuntos moito pouco estudados, o sea, é moito original, tanto no enfoque como no tema estudado, cando analiza a cortiza. Vou poner un par de exemplos. Primeiro, en este texto, onde analiza a importancia da mão de obra na actividade corticeira, continúa a ser hoxe, é un texto de 1952-53, continúa a ser hoxe un dos poucos textos que ten sido publicado sobre o tratamento da mano de obra corticeira, ¿no? Da mano de obra na industria corticeira, ¿no? Lo cual é moito, faz moito original a obra de Sampaio, ¿no? Igual, o mesmo acontece con o tratamento do mercado interno. Os economistas corticeiros estamos continuamente a trabalhar as exportações, as importações, o comercio externo, ¿no? É o importante. Mas o mercado interno, ninguén ten se preocupado, bueno, ninguén non, porque eu me preocupei na miña tesis a raíz de que leí a Jaime Salazar Sampaio, ¿no? Pero moito pouco estudado, ¿no? En segundo lugar, Jaime Salazar Sampaio costuma facer un tratamento de aspectos de grande importancia de forma pioneira. O sea, además de original, é pioneiro en el tratamento de algunos temas, ¿no? Ahí tengo un ejemplo de textos, de un texto que analiza presos de Cortiza. Hoy en día ya hay varios trabajos que ten analizado a evolución dos presos de Cortiza, mas eu acho que a primeira persoa que preocupase por el análisis da evolución dos presos, que é unha variable fundamental no negocio da Cortiza, é Jaime Salazar Sampaio. E o mesmo acontece con a importación. Sempre facemos estudos de exportación, sempre de exportación, mas o Sampaio, ya en 1981, se preocupou por facer estudos de importación, que depois ten sido moito importantes a partir dese momento, casualmente. Bien, en terceiro lugar, a obra de Sampaio, os textos que contense, que forman, compoen o libro, son un contributo tamén metodológico, e isto é importante para a xente que facemos ciencia, ciencia florestal ou que trabalhamos economía corticeira, como é no meu caso. Non? Un contributo metodológico tamén para investigadores, como digo. Aí dejaba un exemplo en el que Sampaio, en este texto, publicado no Boletín da Junta Nacional da Cortiza en 1971, pues face un análisis de variaciones estacionais para diferentes produtos fabreis, ¿no? Industriais, ¿no? Lo cual é moito interesante tamén. Quen teña o libro nas súas mãos verá que é un libro que ten unha importante, un volumen importante de dados, de información cuantitativa. Eso é outro aporte importante de Sampaio, que non só facía un análisis cualitativo brillante, sino que aportaba dados que depois, para a xente que hemos trabalhado cosas similares, ten sido moito, moito válidos, ¿no? Moito úteis. Tenemos el ejemplo de este trabajo, que es, na miña opinión, si non o melhor, un dos melhores trabalhos de Jaime Salazar Sampaio, e que é unha referencia para moitos investigadores. Para mí, ten sido unha referencia importante este trabalho. Cortiza, o comercio externo e as actividades amontantes. Como ven, moito interdisciplinar dentro do análisis da Cortiza, ¿no? Trata todos os aspectos da fileira. En cuarto lugar, os textos que nos temos seleccionado, o libro en geral, a obra de Sampaio en geral tamén, ten unha capacidade en todos unha capacidade de inserir a Cortiza na economía geral, o sea, non é un estudo só da Cortiza, sino tamén ten capacidade de relacionar, de inserir a Cortiza na economía geral portuguesa, incluso internacional, e tamén relacionar con moita solvencia diferentes vertentes do negocio da Cortiza, como he dito, como acabo de dizer, a floresta con o comercio con a industria con a floresta, todo conjuntamente. Aí tenéis un traballo onde faz, onde pone de manifiesto esta virtud tamén. ¿No? E finalmente, e quería terminar con isto, todos os textos ten un enfoque eminentemente práctico. Quien lee os textos de Sampaio, quien lee o libro que colocaba antes na diapositiva, quien lee cualquier obra de Sampaio, por lo menos no ámbito da Cortiza, siempre saca alguma conclusión práctica, porque o Sampaio sempre ten unha recomendación, unha reflexión final a modo de recomendación. Como digo aí, un enfoque sempre práctico, que é a defensa do obreiro e da Cortiza. O seu propósito sempre foi a defensa do obreiro e da Cortiza. Por iso, quería colocar un dos textos que tamén está no libro, incluído no libro, que presentou en el primeiro Congreso Forestal Nacional en 1987 e que ten como título Como defender o futuro da Cortiza portuguesa. Bueno, para entonces ya o presente estaba moito ben defendido. Mas Sampaio ponía as bases, ponía reflexões, ponía recomendações para que o futuro fuese ainda mellor, ainda melhor. Nos en España non temos tido un Sampaio e por eso o negocio da Cortiza en España pues, non ten sido tan bon, a súa evolución non ten sido tan boa nas últimas décadas como en Portugal. Era só eso, moito obrigado.
Muito obrigado, professor Francisco Pérez Moruno. Antes de passar a palavra ao senhor secretário de Estado Francisco Gomes da Silva, que encerrará esta sessão, permitam-me só fazer aqui dois agradecimentos adicionais, que são dois agradecimentos aos colaboradores da Comissão de Agricultura e Mar. Estas iniciativas não acontecem por exclusiva iniciativa dos parlamentares. Elas têm que ter sempre alguém que é capaz de, ao fim e ao cabo, montar, tratar de toda a logística para que uma iniciativa desta natureza possa acontecer. E, portanto, quero prestar aqui também o meu agradecimento aos colaboradores da Comissão de Agricultura e Mar e também agradecer ao Canal Parlamento que nos acompanha nesta sessão de fim de tarde. Dou desde já também a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Francisco Gomes da Silva, a palavra para poder encerramento, registando o facto de, à minha direita, estarem sentados três Franciscos. Hoje, os Franciscos hoje começam a ocupar um espaço público e assim sendo, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado, agradecendo a todos uma vez mais a presença e a todos vós que estivestes no final de tarde pelo Parlamento a assistir ao lançamento deste livro, também os agradecimentos da Comissão de Agricultura e Mar. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, deputado Vasco Franco, na pessoa dele todos os deputados aqui presentes dos diversos partidos, o que, como aqui já foi dito, demonstra também, para além do espírito de colaboração que em termos de agricultura e de florestas normalmente se consegue estabelecer para efeitos políticos daquilo que é mais relevante, mas demonstra de facto a razão pela qual o Sobreiro foi escolhido e a Assembleia assim o determinou como árvore nacional. Cumprimento também o professor Francisco Rego, o professor Francisco Parejo, eu começo pelos Franciscos por uma questão meramente geográfica, cumprimento igualmente o Sr. Presidente da APCOR, que se não me engano também tem um Francisco alguns no nome, portanto está-se a chegar. Exatamente, mas faz parte. Cumprimento o professor João Sobrinho Teixeira. Três ou quatro, e cumprimento evidentemente todos os presentes, que não se incluem nas categorias anteriores. Três ou quatro notas muito breves. Eu tinha, para preparar a vinda aqui, não vou dizer que tinha lido o livro, portanto, proponho-me vir encerrar uma sessão em torno de um livro que, de facto, não tive ainda a oportunidade de ler. Como dizia o Sr. Presidente da APCOR, eu vou tentar, neste caso, falar em torno do livro, sem falar nunca do livro que não tive a oportunidade de ler. E falo-ei, não tanto pela minha experiência nesta casa, onde eu confesso que normalmente não falta objetividade, pelo menos às questões que me são dirigidas, normalmente nesta casa, portanto, mas mais pela minha experiência académica, que me permite, com outros professores que estão aqui a esta mesa, conseguimos sempre falar em torno de um assunto, por mais difícil que ele seja. Eu tinha pensado fazer aqui um pouco, não vou fazer, portanto, para o vosso descanso, fazer um pouco um enquadramento daquilo, não daquilo que foi de facto a obra nesta matéria de Jaime Salazar Sampaio, mas tentar enquadrar um pouco este período que os textos englobam naquilo que foi uma evolução do pensamento, da ciência, da própria legislação do Sobreiro e da Cortiça em Portugal. Não farei, tinha aqui umas notas que pedi, que me foram preciosamente escritas pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, fazendo esse enquadramento de forma muito interessante, aliás acho que é uma coisa que vale a pena depois se calhar repegar sob outro pretexto, mas não o farei por ser excessivamente longo. Em todo caso, três ou quatro notas a propósito deste, enfim, desta cerimónia do lançamento deste livro. O Sobreiro e a Cortiça, e esta é a primeira nota, o Sobreiro só é o que é por causa da Cortiça. O Sobreiro só representa o que representa hoje em Portugal, felizmente, por causa da Cortiça. É um bom exemplo daquilo que, do meu ponto de vista, nós podemos desejar para a nossa floresta. Não estou a dizer que o Sobreiro e os seus povoamentos, sejam montados ou não, não têm problemas. Todos sabemos que sim, tem, sempre teve. Aliás, alguns destes escritos são certamente a prova disso mesmo. Mas, pelo valor que nós, enquanto país, e alguns agentes em concreto, conseguimos atribuir a esta árvore e aos seus povoamentos, por causa desse valor, fomos movidos, e o enquadramento histórico evidencia isso bem, fomos movidos pela sua proteção, de alguma forma. Sem nunca, e esse é às vezes um limite difícil de estabelecer, sem nunca inviabilizar, ou procurando que nunca se inviabilize a utilização económica de um produto desta árvore, aliás, mais do que um, mas neste caso da cortiça, e ao mesmo tempo zelando para que os povoamentos de Sobreiro existam, que existam mais, que existam de melhor saúde e em condições de serem explorados. Este exemplo que o Sobreiro e os montados representam na floresta é algo que eu penso que nos deve, de facto, merecer reflexão quando pensamos na floresta portuguesa como um todo, onde o Sobreiro tem, evidentemente, já aqui foi dito, um papel de destaque e, não tenho dúvidas disso, terá, continuará a ter, certamente, um papel de destaque, até por razões acrescidas, que há pouco comentava aqui com o professor Francisco Rego, naquilo que são os processos evolutivos, fundamentalmente, da parte do clima que vimos sofrendo e em que, portanto, toda a vegetação que vamos tendo no nosso país, à qual a vegetação tem que se adaptar e à qual nós, homens, que vamos conduzindo a vegetação, temos que estar atentos para conseguir adaptar. Felizmente também, não só no Sobreiro e na Cortiça tivemos e temos pessoas com o valor, quer na área científica, quer na área, chamemos-lhe mais, legislativa e do conhecimento diverso, pessoas com esta capacidade em torno do Sobreiro, felizmente que as temos também em torno de muitas outras espécies ou de muitos outros tipos de povoamentos, se assim quisermos, da nossa floresta. Assim saibamos todos, no papel que cada um vai tendo ao longo do tempo, tirar partido destas capacidades que Portugal tem em prol da nossa floresta. Eu não digo que tenhamos roubado o protagonismo internacional à Espanha, conquistado esse protagonismo, se calhar, como dizia o Sr. Presidente da APCOR, é o termo melhor. Não o fizemos com esse objetivo, fizemos-o certamente e fomos-lo fazendo, foram-no fazendo os diversos agentes, com o objetivo de fazermos bem o Sobreiro em Portugal e aquilo que está relacionado com o Sobreiro. Assim consigamos também fazer, cometendo sempre erros, que também os cometemos em torno do Sobreiro, todos o sabemos, algumas desatenções da parte, enfim, em certas épocas, tiveram alguns custos ao nível de algum declínio que os nossos montados vieram a observar, mas, apesar desses erros, que consigamos pôr em prol da nossa floresta todas estas nossas capacidades. E isto um pouco a propósito de um repto que foi há pouco lançado, quer pelo professor João Sobrinho Teixeira, quer pelo Sr. Presidente da APCOR, e que tem um pouco a ver com a questão da universidade, essencialmente dos candidatos que o nosso ensino superior não vai tendo nas ciências florestais, ou que vai tendo, infelizmente, em muito reduzido número. Haverá certamente diversos motivos que para isso têm contribuído, certamente quase todos completamente fora da minha alçada, nomeadamente naquilo que diz respeito às questões do que é o percurso para acesso a um curso do ensino superior, mas há um que eu confesso sobre o qual sinto que tenho responsabilidade e que partilho essa responsabilidade, pelo menos com todos os presentes nesta sala e com muitos que aqui não estão. Sabemos que as candidaturas ao ensino superior e as escolhas dos jovens ou menos jovens a um curso do ensino superior está muito ligada à imagem que a sociedade transmite daquilo que são os nichos de ocupação profissional futura dessas pessoas. Eu falo por experiência própria, com duas filhas em fase universitária, uma delas que entrou este ano, e, portanto, sei que isso é assim. É um fator que conta. Não é só, mas é um fator importante. E aí a questão que eu me coloco a mim, e que acho que é importante que todos nos coloquemos para podermos dar uma resposta a este desafio, é qual é a imagem que nós todos, enquanto agentes que temos alguma coisa a ver, quer no meio académico, quer no meio da administração, quer no meio empresarial, quer no meio do Governo ou da Assembleia e dos senhores deputados, qual é a imagem que nós projetamos da nossa floresta? Qual é o uso que nós fazemos da imagem da nossa floresta? E eu penso que isto é determinante para aquilo que é o interesse que os jovens demonstram ou não demonstram por fazer uma escolha de um curso que os conduzirá a trabalhar num cenário que eles anteveem como aquele que agora lhes mostramos. E aí penso que temos todos alguma responsabilidade, certamente. Eu tenho a opinião, tenho expresso, de que a imagem que nós passamos da floresta para a nossa sociedade, isto é, para o conjunto de pessoas que nada têm a ver com a floresta, ou muito pouco, não se relacionam, não se cruzam com a floresta, é uma imagem negativa. Nós temos, curiosamente, continuo a ter esta opinião, apesar de já me terem dito que não é bem assim, mas eu não vi ainda razões em contrário, temos um setor, e o sobreiro e os montados são bem exemplo disso, mas é para além disso, temos um setor onde existe relativamente pouco desacordo de fundo em matérias muito importantes, não só da ciência como da política, se assim quisermos, com reflexos na economia, nos produtores e nos industriais que utilizam esta fileira, mas em simultâneo fazemos muito uso da floresta como arma de arremesso político, muitas vezes. Digo isto aqui nesta casa, que é a casa própria para estas coisas poderem ser ditas e discutidas. Sabem todos que eu não venho da floresta do meu ponto de vista profissional. A minha atividade nunca foi especificamente em torno da floresta. O exemplo pior que a nossa sociedade vê da nossa floresta e dos poucos que vê são os incêndios. E não é pela importância que eles têm, é por aquilo que muitos de nós contribuem para que eles sejam vistos como tal. E esquecemos-nos, muitas vezes, de mostrar à nossa sociedade e aos nossos jovens que floresta não é só incêndios, ou que floresta não é só outra coisa qualquer, não é só nemátodo. Quando falamos do pinheiro, isso duvido que a nossa sociedade saiba bem o que é isso do nemátodo. Mas, só para vos dar um exemplo, se tiverem a oportunidade de folhear os manuais, e certamente muitos daqui têm filhos, alguns terão netos em idade escolar, os manuais do ensino básico, em torno daquilo que hoje penso que continua a chamar-se o estudo do meio, aquela disciplina que vai introduzindo as crianças a estas áreas, a aproximação que é feita à nossa floresta é terrível. É a árvore que chora quando se corta. Isto é, é uma imagem de uma floresta que depois aquilo não é, não é para... A floresta é algo que é para não ser mexido, para não ser visto, não é para nós lá irmos. É uma coisa bonita e que é importante e que produz oxigênio a partir do CO2 e tudo isso, mas não se pode fazer mal à floresta. E este fazer mal é no sentido muito negativo. Portanto, sem vos querer ocupar muito mais tempo, e não sendo isto exatamente o que eu me preparava para vir fazer, mas para não vos roubar mais tempo, optei pelo fazer, é este o contributo que eu penso que estará, certamente, nas minhas mãos, não sei se com sucesso ou não, mas nas mãos de todos nós que aqui estamos, nas diferentes funções que desempenhamos, o contributo que podemos dar para, de facto, o número de candidatos no ensino superior a cursos nas áreas das ciências florestais possa subir. Porque, de uma coisa não há dúvida, o nosso país é de facto um país com uma vocação florestal marcada, com uma vocação florestal diversificada, suficientemente diversa, e que irá continuar a requerer bons técnicos, bons cientistas, boas pessoas formadas nesta área florestal. E, portanto, esse é o contributo que eu me comprometo a tentar, compromisso que me comprometo a tentar levar à prática para ultrapassar esse ponto. Agradeço e renovo os agradecimentos a esta Casa e à Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais por esta oportunidade e um resto de bom dia a todos.